Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar, dentre outras coisas, sobre a mudança na contagem de caracteres do Twitter, a chegada do Microsoft Flow para Android, realidade virtual ajudando pacientes com paraplegia e a campanha do Xbox para promover a doação de sangue no Brasil. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Durval Filho, o Antônio Bulgarim, o Thiago Oliveira, o Rafael Cantarelli, a Bárbara Torquato, o Douglas Fraporte, o Bruno Bezerra, o Marcos Lacerda, o Felipe Kellerman, o Paulo Pires, o Felipe Brás e o Cauê Vinícius. Muito obrigado! Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Spotify, que lançou na sexta-feira uma área dedicada à playlist de trilhas sonoras de jogos. Essa área monta listas de músicas de artistas presentes em trilhas de jogos, tipo Street Fighter V, FIFA 16 e por aí vai, e além disso existem lá trilhas completas de jogos tipo No Man's Sky e Fallout 4, bem como de jogos mais clássicos, tipo o GoldenEye do Nintendo 64. Como eu disse, essas listas já estão disponíveis lá no Spotify, e para acessar é só entrar na área Gêneros e Momentos na aba Navegar. E agora aqui vai uma dica rápida para você que gosta de vídeos imersivos. No final da semana passada, a Mastercard publicou um vídeo de timelapse feito em 360 graus a partir da cabeça do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, e o resultado é bacana demais. O vídeo pega desde o amanhecer até o pôr do sol e comprime isso tudo no espaço de 1 minuto e meio, e é bem bacana ver a movimentação da galera lá no pé da estátua, ver a sombra dos morros se locomovendo ao longo do dia e por aí vai. Bem legal! E falando em experiências imersivas, um dos desenvolvedores da Mojang, que faz o Minecraft, disse que a partir dessa semana o jogo vai se tornar compatível com o Oculus Rift. Ele disse que por enquanto só quem está rodando o beta da versão do jogo para o Windows 10 vai ter acesso, mas a boa notícia é que esse beta pode ser baixado gratuitamente para quem já tem o jogo no computador. Para ganhar acesso a esse beta é só seguir os passos que a Mojang explica numa página que está aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Ainda sobre esse mercado de realidade virtual, olha essa que bacana. Um estudo liderado pelo brasileiro Miguel Nicoleles na Universidade Duke dos Estados Unidos e publicado na revista Scientific Reports mostrou como, no espaço de um ano, pacientes portadores de paraplegia apresentaram melhoras depois que eles passaram por tratamentos envolvendo realidade virtual. Esses pacientes foram submetidos a um tratamento com o Oculus Rift e caminhadas com aquele exoesqueleto que todo mundo tirou sarro na abertura da Copa do Brasil, e ao longo desse processo eles apresentaram sinais de recuperação de sensibilidade e de função muscular. A parte do Oculus Rift em especial é bem interessante porque ela funcionava assim. Os pacientes se viam lá no headset imersivo como um jogador de futebol capaz de andar normalmente pelo campo, e eram colocados nos braços deles uma espécie de hardware que vibrava dependendo do que acontecia lá no mundo virtual. Por conta disso, os cérebros dos pacientes interpretavam aqueles estímulos como verdadeiros e voltavam a ativar áreas que estavam paralisadas. Depois disso, a segunda fase do estudo fez os pacientes andarem sob o controle do exoesqueleto, e em seguida essas duas fases foram combinadas numa terceira, em que os pacientes conseguiram controlar o exoesqueleto da mesma forma que eles controlaram os jogadores lá com o Oculus Rift. Legal, né? Se você quiser ler com mais detalhes os dados e os resultados a respeito do estudo, passa aqui na descrição do episódio e pega o link para a página do Laboratório de Neuroreabilitação da Associação Alberto Santos Dumont para apoio à pesquisa. Lá também tem um vídeo que mostra todos os momentos da pesquisa em ação e vale bastante a pena ver. Tira 4 minutos do seu dia para assistir ao vídeo que você não vai se arrepender. E falando em iniciativas bacanas voltadas para a saúde, a Microsoft está fazendo uma campanha bem legal chamada Gamer Blood, em que ela está convidando usuários de Xbox a doarem sangue. Essa campanha começou na sexta-feira e vai até o dia 28 de agosto, e no dia 28 a equipe do Xbox vai promover uma espécie de evento de encerramento lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo. Nesse evento, os 300 primeiros doadores vão receber um kit com uma camiseta Gamer Blood, um certificado de participação da ação, alguns outros brindes que eles não divulgaram e um ingresso para o Brasil Game Show, que vai acontecer no começo do mês que vem. Eles disseram ainda que quem for ao evento usando a camiseta da campanha vai ganhar acesso VIP aos games expostos lá no stand do Xbox. Bem legal essa ação da Microsoft do Xbox. Se você quiser saber mais a respeito dela e como fazer para doar, passa aqui na descrição e pega o link pro post da divulgação da ação que pintou lá no blog oficial da Microsoft Brasil. E agora o assunto é o Waze, que anunciou a abertura de uma espécie de plataforma para que organizadores de eventos ao redor do mundo possam registrar com antecedência os desvios e fechamentos de vias que eles vão gerar na cidade no dia do evento. Essa plataforma, que para os usuários comuns está disponível no endereço waze.com/events, vai exibir com antecedência a data e horário do fechamento das vias pela cidade. E do lado dos organizadores, para ter acesso a isso, eles precisam se inscrever usando um formulário de parceria que eu deixei aqui na descrição. No dia do evento, esse sistema também vai enviar uma notificação para os usuários avisando sobre o fechamento das ruas, o que vai ajudar a diminuir aquela frustração que todo mundo já teve que passar de só descobrir que vai acontecer um show ou um jogo ali perto justamente quando já é tarde demais. E falando em apps que evitam problemas, um relatório publicado no final da semana passada mostrou como os tablets vêm ajudando a prevenir acidentes para aviões de pequeno porte. De acordo com um documento que foi publicado pelo FAA lá dos Estados Unidos, que é equivalente à nossa ANAC aqui do Brasil, por conta, em parte, claro, da vasta adoção de tablets e aplicativos por pilotos de aviões privados de pequeno porte, o número de acidentes aéreos em 2015 nos Estados Unidos foi o menor já registrado até hoje. O relatório mostra que, em média, aconteceu uma morte para cada 100 mil horas de voo no país e lembra que a adoção de tablets e apps tem sido importante, mas esse não foi o único fator aqui. Eles registram que o treinamento dos pilotos está cada vez mais eficiente, que o número total de aviões privados vem diminuindo, mas dizem que existe uma relação bem clara entre a queda do número de acidentes e o aumento da adoção de tablets e apps. Quem ouviu o Loop Matinal ao longo da semana passada deve se lembrar da briga que o Facebook comprou com o Adblock Plus. Essencialmente, o Facebook disse que tinha encontrado um jeito de voltar a exibir banners para quem usa bloqueadores, e eis que menos de 48 horas depois, os desenvolvedores do Adblock Plus liberaram a atualização do aplicativo que voltava a esconder os anúncios lá no Facebook. Quando pintou essa atualização, a galera do Adblock Plus falou que achava que era só uma questão de tempo para o Facebook achar um jeito de voltar a exibir banners e que, se isso acontecesse, eles iam achar um outro jeito de bloquear tudo de novo. E eis que foi isso que aconteceu. Na sexta-feira e ao longo do fim de semana inteiro, o Facebook e o Adblock Plus divulgaram diversas vezes que eles tinham conseguido bloquear o desbloqueio ou bloquear o bloqueio, sei lá, atrapalhar a vida um do outro, numa espécie de competição de resistência que está durando até agora. Enquanto isso, os usuários do Facebook e do Adblock Plus estão ali no meio do fogo cruzado, recebendo atualizações no feed de notícias e no app do bloqueador, e o negócio vai ser esperar para ver quem que vai desistir primeiro depois de perceber que não dá para continuar com esse ping-pong para sempre. Agora eu quero dar uma dica rápida para você que está procurando um app que transforme o iPad numa espécie de segunda tela do computador. O Bruno Santana, lá do Mac Magazine, comparou os aplicativos Duets e Air Display 3, mostrando as vantagens e desvantagens de cada um. Como esses apps não são muito baratos, custam ali entre 15 e 19 dólares, vale a pena você dar uma espiada no post para ter essas informações na manga antes de comprar um desses aplicativos. Bom, dada a dica para a galera do iOS, aqui vai uma dica para a galera do Android. Na sexta-feira, a Microsoft liberou lá na Play Store o aplicativo Flow. Aliás, falando na Play Store, o Google finalmente vai deixar de obrigar a galera a ter uma conta no Natimorto Google Plus para deixar review de aplicativo. Eu deixei um link aqui na descrição do episódio que explica melhor isso aí. Bom, voltando, quem ouviu o episódio 131 do Loop Matinal deve se lembrar do Microsoft Flow, mas para quem não ouviu é o seguinte. Esse app é a resposta da Microsoft ao aplicativo IFTTT, que eu falo tanto aqui. Ele serve para criar fluxos automáticos de trabalho, como, por exemplo, receber uma notificação sempre que seu chefe mandar um e-mail, ou disparar um backup automático sempre que aparecer um arquivo novo no OneDrive, salvar anexos de e-mails no Dropbox automaticamente e assim por diante. A grande vantagem de apps assim é que eles fazem tudo isso sozinhos, o que é uma mão na roda para quem tem que fazer esse tipo de coisa manualmente todos os dias. Por isso, se você quiser baixar o Microsoft Flow no seu dispositivo Android para testar, é só pegar o link aqui na descrição. E se você quiser saber mais sobre ele para ver outras formas de usar o serviço, que parece complicado, mas eu prometo, não é, é só acessar o endereço flow.microsoft.com. E por último, no final da semana passada, pintou a informação de que Twitter vai parar de incluir nome de usuário em tweet de resposta e os endereços de imagens, vídeos e enquetes no limite de 140 caracteres dos tweets. Até que enfim. Em maio desse ano, eles já tinham anunciado que iam fazer isso em breve, mas não tinham dado muitos detalhes sobre o prazo. E eis que no final da semana passada, o Twitter começou a entrar em contato com alguns parceiros para adiantar a informação de que essa mudança vai começar a valer agora em setembro, apesar do dia exato não estar marcado ainda. Bem bacana e finalmente, né? O negócio agora é torcer para que logo logo o Twitter também deixe de contar os caracteres de links externos no tweet, mais um passo de cada vez. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Um estudo liderado pelo brasileiro... No dia do evento, esse sistema também vai enviar uma notificação para os usuários avisando que o número total de aviões privados tem caído. Tem caído não, né? Deixa eu mudar isso aqui, que feio.